Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Dando start aqui no nosso cronômetro para mais um episódio do Mandioca. Mais uma hora aqui debatendo um assunto de relevância internacional. Rapaz, hoje, Melina, olha, Melina.
Quando você começa assim, dá até medo.
Melina. Lembra na época da escola que a gente estudava Guerra Fria?
Ah, eu adorava.
Eu também.
Eu adorava a aula de história.
Dentro do contexto que você tá vendo atualmente. Aliás, tudo bem, Melina? Tá bonita de azul, hein? Gostei.
Obrigada. São seus olhos. A beleza está nos olhos de quem vê. Já ouviu essa frase, né?
Eu tô vendo. Ainda bem que eu tô vendo coisa bonita, né?
Que bom. Então, dando continuidade ao seu assunto de hoje.
Eu ia te perguntar, nesse cenário atual que a gente tá vivendo, você imagina que podemos estar perto de uma nova Guerra Fria?
Olha, sim e não. Sim, porque é a minha opinião. Mas vamos deixar os nossos analistas falarem sobre isso. Parece que o mundo tá polarizado de novo, né?
Mas já esteve. É uma pergunta pertinente essa, né?
Super pertinente, super atual. E a gente vai falar hoje sobre esse assunto, sobre um estudo de três instituições. A revista Monthly Review, que é uma revista americana de viés marxista. O coletivo No Cold War, né? Cold War,
Guerra Fria.
E o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, eles lançaram um estudo que analisa o compromisso dos Estados Unidos em travar uma nova Guerra Fria contra a Rússia e contra a China. E isso traz uma implicação terrível, porque é o risco da destruição planetária, Thay. E eu vou chamar pra gente conversar agora uma pessoa que participou, um dos coautores do estudo, pra falar com a gente. Thay, a gente tem o prazer de conversar com uma pessoa hoje especial, porque ele está falando com a gente da China, são 11 horas a mais. É o Marco Fernandes, ele que é pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, coeditor do Notícias da China, coletivo Dongsheng, e também organizador da campanha Basta de Guerra Fria, No Cold War. Tudo bem, Marco? Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
Tudo ótimo. Muito prazer, Melina. Muito prazer, Tayana.
Vamos começar te perguntando, então, se os Estados Unidos eles estão usando a OTAN para manter a supremacia, de acordo com esse estudo que vocês fizeram.
Sim, bom, não há dúvida, né? Essa altura do campeonato está claro. Bom, primeiro, a estratégia principal dos Estados Unidos é conter a Rússia e mais ainda conter a China, né? A Rússia é o capítulo inicial de um conflito que vai se estender provavelmente pelos próximos anos, né? E a OTAN, evidentemente, que é peça-chave desse conflito. Bom, a primeira coisa de fato, o Biden conseguiu dar um passo a mais, né? Houve um avanço em relação ao que acontecia antes no governo Trump, que foi a possibilidade de envolver a Europa, de unificar a Europa em torno dos interesses dos Estados Unidos. O que é algo, até certa forma, surpreendente, a capacidade que os Estados Unidos tiveram de fazer isso, porque o que a gente está percebendo, né, e os dados econômicos deixam claro, que essa ofensiva contra a Rússia, na verdade, ela atenta contra os interesses econômicos da Europa, né? Nessa altura do campeonato, está claro que o povo europeu está sofrendo, a inflação dos países europeus, né, já chegou a recorde das últimas décadas. Países como a Alemanha vão sofrer tremendamente do ponto de vista econômico pela falta de oferta de energia barata, já que importavam gás da Rússia, né? Então, isso vai, as consequências nos próximos meses, nos próximos anos, vão ser muito grandes. Então, isso acho que é a primeira questão. A segunda questão é essa perspectiva da expansão da OTAN. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, já está começando a discutir a sua expansão para a Ásia. E, evidentemente, que isso tem a ver com a China também. Então, a última reunião da OTAN, por exemplo, que foi em Madrid há poucos meses, contou pela primeira vez com a participação do Japão, da Austrália, da Nova Zelândia e da Coreia do Sul. Isso é temeroso, porque isso de fato sinaliza uma aproximação desses países à OTAN e uma possibilidade efetiva de que haja uma expansão para o Pacífico e para a Ásia daqui a talvez meses ou anos. Agora, por outro lado, uma coisa que é preciso entender, evidentemente, que são os interesses da gigantesca máquina que é o complexo industrial militar dos Estados Unidos. Enfim, isso já vem sendo debatido há muitos anos, mas está ficando cada vez mais claro, né, que também os interesses das grandes empresas produtoras de armas também são peso gigante, né? É uma espécie de juntar a fome com a vontade de comer. né? Porque os Estados Unidos, ao mesmo tempo que, evidentemente, têm o interesse de manter sua hegemonia e vão usar o seu poderio militar para isso, ao mesmo tempo, isso alimenta uma gigantesca máquina, uma gigantesca economia, que é a economia de guerra dos Estados Unidos. Por exemplo, para 2023, já se discute um orçamento de cerca de 813 bilhões de dólares. E a gente sabe que os Estados Unidos têm um orçamento militar maior do que os 9 países em seguida combinados, né? E o Pentágono já anunciou que vai precisar de pelo menos 7 trilhões de dólares nos próximos 10 anos para poder manter a sua máquina de guerra azeitada para possíveis conflitos. Além disso, evidentemente que tem também uma junção aí de interesses, né, das grandes empresas, portanto, né, se você pegar, por exemplo, as 6 maiores empresas produtoras bélicas nos Estados Unidos fizeram contratos no ano passado de 128 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, as grandes empresas de tecnologia, como Amazon, Microsoft, Google, né, Oracle, IBM, são todas absolutamente ligadas ao Departamento de Estado, ao sistema de inteligência dos Estados Unidos, e também fazem contratos de bilhões de dólares. Agora, o mais chocante, terrível, é perceber como é que funciona isso do ponto de vista dos atores envolvidos, né? Existe todo um sistema nos Estados Unidos que é o chamado da porta giratória. Você tem grandes militares de alta patente dos Estados Unidos, muitos deles, quando se aposentam, vão trabalhar nessas grandes empresas militares. E acho que tem um caso típico aqui atualmente, que é do próprio secretário de defesa dos Estados Unidos, o general Lloyd Austin, que foi durante anos membro do conselho da Raytheon, que é uma das grandes empresas produtoras de armas nos Estados Unidos. E, enfim, tem um levantamento, por exemplo, que foi feito, a gente mostra isso no estudo, em um dos artigos, que em 2016, por exemplo, quase 100 oficiais militares de alta patente dos Estados Unidos, né, já tinham passado também por empresas privadas, né? Então, eles, ora estão, depois que saem, né, do serviço militar, eles vão para uma empresa privada, pode ser a Raytheon, pode ser um think tank, por exemplo, e dependendo de quem está em Washington, essas pessoas voltam. O próprio Blinken, por exemplo, antes de voltar a ser um oficial, né, hoje é o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Blinken trabalhava numa grande consultoria corporativa chamada West Exec Advisors, né, que tem nada menos que 15 ex-membros dessa consultoria hoje fazem parte do governo Biden, né? Então, também aí você vê essa confluência entre os interesses privados e os interesses da máquina estatal e da máquina de guerra dos Estados Unidos. Então, isso tudo misturado junto é uma combinação literalmente explosiva e muito perigosa para toda a humanidade.
Agora, como que é feita essa integração? É o governo dos Estados Unidos que procura essas empresas ou é parte dessas empresas que buscam o governo americano?
Bom, isso é, mais uma vez, né? Isso é a fome com a vontade de comer, é um círculo vicioso, porque, evidentemente, que bancam as eleições, né? As grandes campanhas. As campanhas dos Estados Unidos hoje custam bilhões de dólares. Evidentemente que são as grandes empresas bélicas. A indústria bélica é uma das maiores contribuidoras para todas as campanhas. Ora, uma vez que o candidato é eleito, presidente eleito, ele vai, evidentemente, pagar a sua dívida.
É como se fosse uma troca de favores, né?
Exatamente. Então você tem militares que saem, né? Eles se reformam, saem do serviço militar depois de 30 anos, vão para uma empresa privada, fazem parte de um conselho, por exemplo, da Raytheon ou, por exemplo, da Boeing, e depois de uns anos são chamados a ocuparem cargos de alta posição, né, de alto poder na estrutura do Estado, como, por exemplo, secretário de Estado, secretário de Defesa, os altos cargos ligados à inteligência. Tudo isso é como, né, uma porta giratória sem fim, né? E são interesses que se retroalimentam.
Agora, o seu estudo ele foi publicado pela revista Monthly Review. É uma revista americana, não?
Exato. É uma revista dos Estados Unidos, uma revista de esquerda, da esquerda dos Estados Unidos, né, na tradição marxista, uma revista que tem desde os anos 50, 60, e que, enfim, é um dos bastiões aí de pensamento crítico que ainda restam, dos poucos que ainda restam nos Estados Unidos. Mas é importante dizer que esse estudo não é meu estudo, né? Na verdade, e aí também já entrando um pouco na apresentação desse estudo, esse estudo, na verdade, ele não foi pensado anteriormente como um estudo. Na verdade, são 3 artigos, né, são 3 autores distintos, a Deb Veneziale, o John Ross e o John Bellamy Foster, que é, inclusive, o editor-chefe da Monthly Review. O John Ross é um economista britânico que faz parte, assim como eu, da campanha Basta de Guerra Fria, É uma campanha que já existe há mais de 2 anos, né, que tenta trazer um pouco esse debate, alertando, né, aí o nosso público sobre os perigos de novos conflitos armados e até um conflito nuclear, né, no planeta. E a outra autora é a Deb Veneziale, que também é parte do coletivo Dongsheng, também faz parte desse coletivo que produz notícias da China, né, e que também é pesquisadora do Tricontinental, assim como eu. Então, na verdade, esses artigos foram sendo produzidos nos últimos meses, né, depois do começo do conflito na Ucrânia, e em algum momento a gente percebeu que eles dialogavam entre eles, né, que se complementavam. Então, a gente propôs, aí, a partir do Tricontinental e da Monthly Review, fazer então essa publicação, que foi também parte, digamos, da campanha Basta de Guerra Fria. Inclusive, nós fizemos um debate na semana passada e cada um dos autores também apresentou os seus artigos e enfim, fizemos uma discussão aí, está disponível no YouTube.
Agora, quanto tempo durou até vocês publicarem essa podemos chamar assim de junção dos artigos?
Olha, esses artigos começaram a ser escritos um pouco depois do começo do conflito, né? E como eu disse, são 3 autores, eles fizeram momentos distintos, durou alguns meses. Eles foram sendo publicados também, não foi uma publicação simultânea dos 3 artigos. E depois, e recentemente, então, nós estamos agora aí em setembro, então, entre o começo do conflito, fevereiro, final de fevereiro, né, 24 de fevereiro, esses autores começaram a fazer pesquisa, começaram a escrever, então foram aí mais ou menos 6 meses, né, entre esses artigos começarem a ser produzidos e a gente juntar os 3 artigos numa publicação.
Agora, esse nome é muito interessante, né? No Cold War. É interessante também dar um pouco de medo na gente, né? Nós estamos na iminência de uma nova Guerra Fria. O que que faltaria para que houvesse uma nova Guerra Fria?
Bom, na verdade, isso até é um debate que a gente tem na campanha, né? A gente, quando começou essa campanha, faz mais de 2 anos, a gente ainda estava, então, alertando para a possibilidade de uma nova Guerra Fria a partir, né, dos movimentos e da ofensiva dos Estados Unidos. O problema agora é que a gente já está num problema, a gente até brinca, a gente talvez tenha que mudar o nome para Basta de Guerra, né, porque a gente já passou, inclusive, do estágio de uma guerra fria. O que está acontecendo na Ucrânia agora, né, uma guerra violentíssima que já matou dezenas de milhares de pessoas, já causou, enfim, diversos prejuízos humanos, econômicos, políticos. Então, a gente já está agora temendo, na verdade, uma guerra quente e, inclusive, uma guerra nuclear, porque isso volta a ser uma ameaça, né? Infelizmente, a gente, acho que ninguém há 10 anos atrás esperava que a gente fosse de novo estar à beira aí de um conflito mais grave. E a gente sabe, né? Quer dizer, lembrando aí aquela piada do Albert Einstein, né? Que dizia, bom, a 4ª Guerra Mundial vai ser feita com pedras e paus, né? Porque a 3ª Guerra Mundial, que seria uma guerra nuclear, ela tem potencial de devastar a humanidade inteira. Aliás, isso é um dos artigos do John Bellamy Foster, inclusive, é sobre isso, né? É sobre esse risco real de que um conflito nuclear não tenha mais, não tenha vencedores, porque todos nós vamos perder.
Para essas provocações que os Estados Unidos vêm fazendo, a Rússia e a China, recentemente teve aquela situação lá, esse apoio a Taiwan, como que Rússia e China estão reagindo a isso? Qual está sendo a posição de Rússia e China?
Bom, a Rússia e a China nunca estiveram tão aliadas, tão afinadas política e economicamente, né? Inclusive, talvez no começo ali da Revolução Chinesa, após 49, que houve um apoio muito grande da União Soviética, né? Esse apoio durou poucos anos, né? Porque os conflitos começaram depois de alguns anos até o que foi o chamado a cisão, né, sino-soviética em ali 62. Então, de novo, a China e a Rússia voltam a ter interesses muito próximos e atuando em conjunto. Tanto pouco antes do começo do conflito na Ucrânia, o Putin veio aqui a Pequim, né, para a abertura das Olimpíadas de Inverno, e onde eles fizeram então esse comunicado conjunto dizendo que a parceria entre China e Rússia não tinha limites, né? E aí, enfim, talvez um programa só sobre essa parceria, porque ela de fato vem avançando muito, e não é só do ponto de vista de uma aliança, digamos, militar ou bélica, mas ela é sobretudo uma aliança política e uma aliança econômica. Então, é claro que a Rússia olha para a China e olha para o que está acontecendo em Taiwan com muita preocupação, porque está vendo, os Estados Unidos estão anunciando, já vem anunciando, talvez, o próximo capítulo desse conflito, que é fazer o que eles fizeram na Ucrânia, que desde 2014 os Estados Unidos vem construindo esse conflito, né, desde o golpe em 2014, que instaura um regime que a gente sabe que os aliados, né, grande parte dos aliados são forças neonazistas, né, que estão agora, evidentemente, são públicas e notórias, mas os Estados Unidos agora, enfim, mais ou menos já começam a anunciar que vão fazer coisa parecida em Taiwan. Então, na verdade, isso é uma das coisas que o estudo também traz, é essa preocupação do nível de provocação que os Estados Unidos vem sinalizando e que, enfim, a China não vai ficar quieta, como já demonstrou, né, depois da visita da Nancy Pelosi, com as medidas que tomou do ponto de vista militar durante alguns dias e do ponto de vista econômico, né, que também a China já, enfim, já iniciou uma série de sanções sobre Taiwan, mas a depender dos próximos passos dos Estados Unidos, a China já deixou claro que isso vai ter uma reação, e uma reação à altura.
Agora, voltando a falar um pouquinho mais sobre o conflito na Ucrânia, vou ler um trecho aqui de uma pesquisadora. Ajuda prestada pelos Estados Unidos à Ucrânia implica que Washington já cruzou a linha e, de fato, participa do atual conflito entre Kiev e Moscou. Isso, segundo as estimativas de Bonnie Christian, ela é pesquisadora do Laboratório de Ideias Defense Priorities, no artigo de opinião que ela publicou no jornal The New York Times em junho. Gostaria que o senhor comentasse pra gente isso.
Bom, isso é evidente, né? Então, como acabei de falar, quer dizer, na verdade, não, essa ajuda prestada à Ucrânia, ela começou em 2014, ou antes de 2014, né? Vamos lembrar, por exemplo, a presença da Victoria Nuland, que hoje é a número 3 do Departamento de Estado e que foi uma das figuras públicas e notórias que estiveram na Ucrânia em 2014 apoiando o golpe. Ficou, inclusive, famosa por aquele telefonema que foi vazado, onde alguém discutindo com ela, conversando com ela, falou: oh, a gente está preocupado, a gente tem que falar, tem que combinar com a União Europeia os próximos passos. E ela fala: F3, a União Europeia, não quero saber, a gente vai fazer e ponto final. Então, a Victoria Nuland está aí, é a número 3, né, do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, isso já vem sendo construído, do mesmo jeito que o Soros também, faz um tempo, declarou publicamente, né, que já colocou, que sua Open Society já colocou ali bilhões de dólares em ajuda na Ucrânia e que ele se sentia muito gratificado, né, por ver os resultados das suas articulações e do seu apoio econômico à Ucrânia, às organizações ucranianas, né? Por outro lado, desde o começo do conflito, a gente sabe que os Estados Unidos já dispensaram pelo menos 50 bilhões de dólares, né, em ajuda, seja ajuda militar, seja outros tipos de suporte à Ucrânia. Só para vocês terem uma ideia, um pacote que o Biden anunciou recentemente, né, de incentivo à retomada da produção de chips nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, criando restrições para que as empresas de chips não produzam mais chips na China, né, reduzam sua produção na China. Esse pacote, por exemplo, que é absolutamente estratégico para os Estados Unidos nesse momento, é um pacote de 52 bilhões de dólares. Então, aí a gente vê quais são as prioridades, ao mesmo tempo de um país, né, que tem uma série de problemas sociais gravíssimos, de pobreza que não para de aumentar, estudantes endividados com as suas universidades, a falta total de infraestrutura. Os Estados Unidos parece estar caindo aos pedaços, né, do ponto de vista da sua infraestrutura de transporte, de água, de energia. Ao mesmo tempo, 50 bilhões de dólares vão para a Ucrânia em alguns meses. E, ao mesmo tempo, um orçamento militar que já vai passar dos 800 bilhões de dólares no ano que vem. Então, acho que isso não tem mais nenhuma dúvida. E, do ponto de vista militar, a gente sabe, né, que os Estados Unidos, na verdade, quem está operando grande parte das ações do exército ucraniano são os generais estadunidenses. E a inteligência estadunidense tem alimentado o exército ucraniano, tem alimentado a inteligência ucraniana. Então, isso já não tem mais nenhuma dúvida, né? Inclusive, recentemente, a gente viu, faz poucos dias, conflitos, a gente viu imagens de mercenários, né, falando inglês com sotaque dos Estados Unidos e com sotaque britânico, né? Então, não tem mais nenhuma dúvida, né, de que os Estados Unidos estão diretamente envolvidos nesse conflito.
Agora, Marco, tenho 32 anos e eu me lembro, desde a minha época de adolescência, de assistir filmes, produções norte-americanas, é claro, em que os Estados Unidos são plantados como os bonzinhos e a Rússia, o vilão da história. Então, dá para dizer que essa rixa é uma rixa antiga. Agora, essa rixa com a China, China, ela veio por conta dessa aliança da China com a Rússia ou por conta de os Estados Unidos estarem se sentindo ameaçados devido a esse crescimento que a China teve, crescimento econômico, avanço tecnológico?
Olha, é um pouco das duas coisas, mas eu diria que a questão principal é, de fato, a ascensão da China. E acho que é uma das questões também que os três estudos trazem, é uma preocupação muito grande, porque o que explica essa retomada de uma ofensiva militar dos Estados Unidos contra grandes potências como a Rússia e como a China? Basicamente, a percepção dos Estados Unidos de que, do ponto de vista econômico, ou digamos, seguindo as regras do jogo que eles criaram, o sistema mundial capitalista, das trocas econômicas, né? Desse ponto de vista, a China vai superar os Estados Unidos em alguns anos. Isso está cada vez mais claro, eles já perceberam isso e não é de agora. Esse debate nos Estados Unidos vem acontecendo pelo menos desde a primeira década desse século, né? E vamos lembrar, por exemplo, que em 2010, no governo Obama, eles criaram o chamado pivô para a Ásia, né? Que foi uma discussão estratégica no Departamento de Estado, no setor de inteligência, de que a grande ameaça já não era mais chamado terrorismo, fundamentalismo islâmico, mas que a China se tornaria a grande ameaça à hegemonia dos Estados Unidos. E aí a gente pode ver em diversos setores, né, como isso vem ficando cada vez mais claro. Por exemplo, no campo econômico, a gente sabe que, por exemplo, do PIB, em relação ao PIB, o PIB pela paridade do poder de compra, né, que é aquele PIB adaptado ao custo de vida local, a China já ultrapassou os Estados Unidos desde 2014. Né? Os Estados Unidos ainda mantém, do ponto de vista nominal, em dólares. Mas essa não é uma medida real, né? Os economistas preferem a medida do PPC. Do ponto de vista industrial, que é um poder fundamental que os países têm, é quem produz, né? Quem produz as mercadorias, as coisas, a China já produz quase 30% da manufatura mundial. Os Estados Unidos produzem entre 16% e 17%. Né? Então a China hoje já tem também uma capacidade produtiva maior que os Estados Unidos. Do ponto de vista comercial, a China já é hoje a maior parceira comercial de mais de 120 países no mundo. Se você pegar o mapinha do que era em 2000, né, você vai ver que os Estados Unidos tinham a maioria absoluta, né, eles eram o principal parceiro comercial da maioria absoluta dos países. Isso se inverteu. E uma comprovação disso a gente teve justamente nesses últimos anos, né, quando o Trump começou a chamada guerra comercial contra a China. Né, quer dizer, ele impôs uma série de tarifas nos produtos chineses para tentar reverter o déficit da balança comercial. A China, então, exporta muito mais para os Estados Unidos do que importa dos Estados Unidos. Isso vem gerando um déficit gigantesco na balança comercial dos Estados Unidos. Então, Trump tentou essa cartada. Foi um fracasso total. Na verdade, a guerra comercial, o grande perdedor da guerra comercial foram os Estados Unidos, foram as empresas dos Estados Unidos que dependem da produção chinesa barata, eficiente, de alta qualidade para sua própria economia funcionar. E a gente pode ir para outros campos. Por exemplo, do ponto de vista social, tem um dado muito interessante recente, que foi muito pouco comentado, que é o seguinte, que é pela primeira vez na história, a China ultrapassou os Estados Unidos na expectativa de vida da população. Né? A China atingiu 78,2 anos no ano passado e os Estados Unidos caíram para 76,6 anos, caiu quase 2 anos. Por quê? Por causa do Covid. Por causa das mais de 1 milhão de mortes nos Estados Unidos, em comparação com 5 mil e poucas mortes que tivemos aqui na China. A expectativa de vida é um dado muito importante. Inclusive, muita gente, muitos economistas, analistas, defendem que ele é mais importante do que o PIB, porque ele é mais abrangente. A expectativa de vida mede o sistema de saúde, as condições sanitárias, as condições das mulheres, né, da maternidade, as condições das crianças. Né? Então, do ponto de vista também da educação, enfim, é muito mais abrangente, né? Um dado muito mais abrangente do que o PIB. E nisso a China acabou de ultrapassar os Estados Unidos. Onde os Estados Unidos ainda de fato tenham ainda uma superioridade muito grande, no campo tecnológico, do ponto de vista, por exemplo, da produção de chips, esse é um dos grandes temas também, isso aí já daria também um programa só sobre isso, e que os Estados Unidos, de fato, a China, né, depende muito dos Estados Unidos, e os Estados Unidos vem usando isso contra a China, né, já vem impondo sanções já faz mais ou menos 2 anos e acabou de impor novas sanções recentemente, e alguns setores, inteligência artificial, que depende também dos chips, né, mas a China também já vem diminuindo essa distância, né. Então, por exemplo, recentemente, a China superou pela primeira vez também os Estados Unidos em papers científicos, né, que estão ligados a desenvolvimento de tecnologia de ponta. A China superou os Estados Unidos em papers científicos chamados de alta qualidade, que são os 1% mais citados no mundo, né? Então, isso também dá um pouco a medida de que é uma questão de anos, né, da China conseguir superar. Então, tudo isso junto, né, a análise que os Estados Unidos fazem é: a gente vai perder a hegemonia para a China daqui a alguns anos, apesar de ainda manter a hegemonia militar, evidentemente, a hegemonia financeira pelo dólar, né, que é a grande moeda internacional, e a hegemonia em alguns setores da tecnologia. Ora, o que resta para os Estados Unidos? Resta para os Estados Unidos chutar o tabuleiro, resta para os Estados Unidos apelar para conflitos armados, criação, para instauração de caos na Rússia, na China ou nas suas fronteiras, e, em última instância, um conflito de proporções globais. Então, nesse sentido, essa é a tática que os Estados Unidos vem deixando cada vez mais clara para todos nós.
Obrigada, Marco Fernandes, por esse bate-papo. Já te convido para a gente continuar conversando sobre isso num outro episódio. Obrigada, principalmente, pela sua disponibilidade de conversar com a gente, mesmo com esse fuso horário, tá bom? Um abraço.
Maravilha, um grande abraço, Melina, Tayana, um grande prazer e estou aqui à disposição.
Tchau, tchau. Tchau, tchau, até a próxima.
É porque temos o tempo aqui, o cronômetro está rodando, aí a gente tem que parar a entrevista, porque a vontade era continuar falando sobre esse assunto.
Mas a gente tem muita pauta para desenvolver ainda nesse sentido, muita coisa para entender. Eu gostaria de perguntar, da próxima vez eu vou perguntar isso, o que é essencial para quem quer entender o mundo hoje? Tem que estudar Estados Unidos? Tem que estudar China? Tem que ficar de olho na Rússia? É uma pergunta pertinente, né?
E dentro desse contexto atual que a gente está vendo aí, esse conflito na Ucrânia, a gente pôde perceber justamente essa disposição dos Estados Unidos em não medir esforços para tentar conter essa integração entre a Rússia e a China. Talvez por isso essa ameaça de uma nova Guerra Fria.
Né? Pois é, vamos ouvir então o que diz o nosso segundo especialista sobre esse assunto que a gente tem tratado aqui. Eu vou chamar para a gente continuar esse bate-papo o professor Oswaldo Deon, ele que é doutor em Relações Internacionais pela UNB e também cientista político. Tudo bem, professor? É um prazer ter o senhor aqui no Mundioca.
Prazer é todo meu.
Professor, no seu entender, os Estados Unidos, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para manter a supremacia?
Eu acho que os Estados Unidos estão percebendo a transição de poder em direção ao Oriente. Não é nenhuma novidade. Acredito que talvez o ponto emblemático tenha sido a mudança de política externa durante o governo Obama em relação à China. Foi lá exatamente que o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa perceberam que, inevitavelmente, caso a política externa americana não fosse alterada, não apenas haveria o aumento da riqueza deslocando em direção ao Oriente, especialmente em direção à China, mas também aquilo que diz respeito ao poder. Os Estados Unidos viviam até aquele período uma ilusão unipolar e a partir ali dos meados do governo Obama, as elites formuladoras de política externa, o Departamento de Estado, os think tanks, não é? Grande parte da comunidade de política externa dos Estados Unidos passou a compreender de que o mundo estava em transição. É claro que tudo aquilo que ocorre antes de 2014, as muitas dificuldades que os Estados Unidos passaram em função da guerra contra o terror e o terrorismo, fizeram com que parte das elites formuladoras perdessem um pouco a noção de que talvez o verdadeiro adversário dos Estados Unidos naquele período não seria o terrorismo internacional, mas a mudança daquilo que poderia significar o declínio da hegemonia dos Estados Unidos no futuro. Então, os Estados Unidos não souberam como lidar com algo que nós estamos observando agora, os Estados Unidos estão observando agora de uma maneira absolutamente aguda, que é essa transição de poder.
Então, hoje a gente pode afirmar que os Estados Unidos se sentem ameaçados pela China?
Não tenha dúvida disso. Os Estados Unidos hoje sentem que seu poder político, aquilo que lhe dava a primazia, a proeminência, ele derivava de uma distribuição de poder que lhe era favorável. Hoje nós já não temos mais esse tipo de ordem política global. Os Estados Unidos perderam a hegemonia do ponto de vista científico, perderam a hegemonia do ponto de vista também do comércio exterior, e estão prestes a perder a hegemonia do ponto de vista econômico. Os Estados Unidos ainda possuem uma hegemonia militar, e é isso que os Estados Unidos estão, nesse momento, utilizando no intuito de poder fazer com que esse desvão da qualidade da formulação da política externa dos Estados Unidos possa ser preenchido por uma mudança que tende a ser agressiva, que tende a ser uma mudança que estaria colocando todos os seus ovos no Departamento de Defesa, como nós já podemos observar no passado, né? E não na diplomacia, e não no Departamento de Estado. Ao longo da história dos Estados Unidos, não é incomum isso, que a diplomacia tenha sido feita muito mais pelo Pentágono do que exatamente pelo Departamento de Estado. Mas ao longo de toda a euforia econômica americana, ao longo de toda a recuperação econômica, ao longo de tudo aquilo que tem a ver com o processo de globalização, com as interfaces, né, que colocaram os Estados Unidos, interfaces econômicas e comerciais, que colocaram os Estados Unidos na posição de proeminência, o que a gente tem observado, em especial para aqueles que são mais distantes da política internacional, é que os meios que se tornam públicos também, eles não mais vão aparecer naquela forma de integração, na forma de inclusão econômica, na maneira pela qual a economia possibilita ou possibilitava uma forma de garantia de que os Estados Unidos poderiam continuar na posição de antes.
Professor, queria comentar com o senhor o título, né, o tema desse nosso episódio, que é um estudo feito pela revista Monthly Review, o coletivo No Cold War e o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, que diz que os Estados Unidos estão buscando uma nova Guerra Fria e ameaçam a vida no planeta. O que o senhor pode dizer para a gente? O senhor leu, né, o documento, eu queria que o senhor falasse sobre ele.
Ao longo da Guerra Fria, os Estados Unidos construíram a mais importante doutrina estratégica, a mais eficaz doutrina de política externa e política de defesa, que foi a contenção. Ao buscar a União Soviética como um adversário, não apenas do ponto de vista político, mas também do ponto de vista ideológico, os Estados Unidos conseguiram construir reações em cadeia e estabelecer um mundo ocidental, em função do reflexo de grande parte das ideias que emanavam dos Estados Unidos, como um poderoso instrumento para manutenção ou para, naquele período depois da Segunda Guerra Mundial, né, para que se pudesse construir uma sólida hegemonia. A questão é de que essa hegemonia, a despeito da ideia da contenção, foi construída por meio de instituições. Então, os Estados Unidos, eles pagaram um preço dividido. Eles tiveram a Europa para poder compartilhar não só instituições, mas custos. Eles puderam também reduzir o papel político da Europa e de grande parte da Ásia, fazendo com que houvesse, ao menos no mundo ocidental ou em parte do mundo asiático, que tinha uma presença destacada dos Estados Unidos, em especial Coreia do Sul e Japão, regiões que não atentariam contra o domínio, a dominância americana ao longo do tempo, ao longo do período da Guerra Fria. A qualidade desse tipo de experiência, a qualidade da contenção, fez com que os Estados Unidos pudessem prevalecer e sempre se valeram das ideias. Em algum momento, as ideias elas foram convertidas em um ideário liberal, um ideário democrático, um ideário de mercado, um ideário de livre comércio, um ideário de organização do Estado, da forma pela qual os Estados Unidos tinham se organizado depois da independência. O problema é que, ao longo do tempo, essa flama liberal, junto com a contenção, ela precisou de poder fazer muitas mudanças no mundo em função de uma série de reações, tendo em vista o alcance das ideias socialistas e sociais-democratas, em parte. Isso fez com que os Estados Unidos tivessem que reforçar as ideias liberais, mas agora de uma forma antitética, de uma forma em antítese, aquelas ideias que estavam sendo difundidas, não exatamente pelo mundo oriental, mas pela União Soviética daquele período. Então, os Estados Unidos foram pródigos ao final da Segunda Guerra Mundial, eles lançaram mão de armas nucleares, eles estabeleceram uma guerra para poder demonstrar inequivocamente quem mandaria no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, Porém, isso teve um fôlego que durou até os meados dos anos 90, talvez início dos anos 2000. Dali para frente, com o final da União Soviética, os Estados Unidos passam a ter um problema que os estudiosos chamam de Cannon Sweepstake. Era preciso que os Estados Unidos pudessem ter uma lógica diferente daquela construída por George Kennan, não é? Que esteve na base das ideias que criaram a contenção. Então, os Estados Unidos, eles buscam alterar o equilíbrio, mas de uma forma diferente àquela que foi produzida ao longo da Guerra Fria. Não mais o liberalismo. E isso é algo muito importante para a gente poder entender. Então, de um lado, a gente tem um movimento tipicamente antiliberal dentro dos Estados Unidos, representado por Donald Trump, representado por uma série de políticos, não é? E pessoas ligadas a mercados, a alguns libertários também, que têm uma visão antitética e, de certa forma, ingênua da política internacional, que aparentam ter a ideia de que a proeminência americana, a dominância americana, foi fruto apenas de tecnologia e de produtividade dos Estados Unidos. Isso gerou uma reação de um núcleo republicano, da mesma forma também que o núcleo da comunidade democrática formuladora de política externa, em uma aliança que tem tentado reorganizar esse campo de formulação de política externa nos Estados Unidos, de um lado para poder derrotar o trumpismo, mas do outro lado também para poder derrotar a velha ideia construída sob a égide liberal de que bastava apenas se valer, por exemplo, né, das chamadas guerras híbridas ou da guerra cibernética, daquilo que talvez nós pudéssemos entender de uma forma atualizada como uma espécie de prolongamento da Guerra Fria, mas de uma forma um pouco diferente. Não dá mais para poder ficar imaginando de que apenas a guerra cibernética e a guerra híbrida são suficientes para poder conter a expressão de uma potência competidora, como é o caso da China, em aliança com a Rússia. Todas essas premissas, né, que tiveram como corolário as revoluções coloridas, elas passaram por uma série de testes, né, de testes e que, ao longo do tempo, o que se pôde observar é de que os resultados desse tipo de prolongamento da Guerra Fria, utilizando de alguns dos instrumentos que já são conhecidos, como, por exemplo, da infiltração, como, por exemplo, da tentativa de poder produzir revoluções coloridas, ou, eventualmente, da ideia de poder gerar a desordem no entorno de qualquer tipo de competidor à potência no futuro, todas essas perspectivas elas estão aquém daquilo que representa a ameaça dessa aliança entre China e Rússia do presente. Portanto, não dá mais para poder ter a alternativa que foi construída para poder afugentar a guerra, como por exemplo nos círculos libertários, e nem também para poder prolongar a política de mudança de regime. Essa política que foi utilizada, tendo como principal ator o antigo presidente Barack Obama, que fez verdadeiras mudanças, não é? No norte da África, no Oriente Médio, na África, em outros lugares do planeta e talvez até na América Latina, no intuito de poder tentar, de uma forma um pouco mais soft, impedir mudanças que pudessem colocar os Estados Unidos numa posição difícil frente à sua hegemonia. O que se está observando agora é um outro desenho de formulação de política externa. É um desenho em que o Departamento de Defesa precisa ter mais poder ainda do que já tem, no intuito de poder, quem sabe, se valer ou de doutrinas de política externa um pouco mais, como é que diria, ameaçadoras, não é? E nesse caso a gente talvez possa se lembrar, durante a Guerra Fria, não é? Das estratégias de brinkmanship, não é? Que o antigo presidente Nixon utilizou para poder tentar precipitar o final da Guerra do Vietnã, ou as perspectivas que foram trabalhadas também ao longo da Guerra Fria na crise dos mísseis, não é? Isso é algo muito importante, porque são estratégias bastante avançadas do ponto de vista da infusão do medo, da perspectiva de poder colocar os antagônicos, os adversários, numa posição realmente muito melindrosa. Então, o que a gente está observando é uma mudança na orientação de política externa dos Estados Unidos. E a impressão que eu tenho, né, e que talvez vários também possuam nesse momento, é de que o Partido Republicano é um partido bastante trumpista e, portanto, bastante ingênuo em assuntos de política internacional e que reforça muito mais as velhas compreensões das elites econômicas americanas que talvez substituam ou troquem o longo prazo com frequência pelo curto prazo. E no caso, os Estados Unidos não tem mais como errar. Os Estados Unidos não podem ter mais uma doutrina, uma estratégia de regime change. Eles não podem mais prolongar o liberalismo como um instrumento identitário, ideológico, para a manutenção da soberania e da proeminência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão num momento realmente crucial. É muito provável que os Estados Unidos já tenham perdido essa batalha do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico. Mas talvez ainda existam algumas fichas a gastar do ponto de vista militar.
Antes de chegar nessa questão da Rússia, eu queria perguntar para o senhor se uma nova Guerra Fria nos dias de hoje seria possível.
Bom, não com a ideia da contenção, né? Não com as instituições, não com essa visão mais ideologizada daquilo que foi, ao longo do tempo, construído pelos Estados Unidos como doutrina. Eu creio que se a Guerra Fria for reposta nesse momento, ela será reposta muito mais com essa perspectiva anticomunista, ela será muito mais reposta com a ideia de poder fazer com que a Europa, parte da Ásia e o hemisfério ocidental sejam contaminados pelo medo, o medo da China ou o medo da Rússia, e é crucial nesse momento prolongar a guerra da Ucrânia. Porque quanto mais a Rússia é pressionada, mais ela terá que poder oferecer resposta à OTAN e em especial aos Estados Unidos. Então, para a China e também para a Rússia, é fundamental uma mobilização que possa, não diria acabar a guerra, porque quando um lado quer e quando esse lado é a OTAN, é muito difícil de concluir uma guerra. Mas que as vitórias parciais sejam tão representativas a ponto de poder evitar uma campanha, né, mais massiva por parte da Ucrânia, de uma forma mais alinhada à OTAN, no intuito de poder fustigar aquilo que os russos têm vivido nesse momento. Então, nesse caso, o que eu imagino que esteja em curso é uma tentativa de poder impedir a aliança entre Rússia e China, fustigar a Rússia, tentar colocar quais seriam os problemas, as dificuldades da manutenção da aliança entre China e Rússia e buscar uma aproximação com a Alemanha no intuito de poder dotar a Europa de mais músculos, de mais capacidades, no intuito de poder criar uma barreira na Europa Ocidental contra um eventual avanço da Rússia nesse futuro momento.
Mas o senhor acha que isso é possível, impedir a aliança entre Rússia e China? Eles já disseram que é uma amizade sem limites, e a Europa também já está num momento de repensar as sanções por conta da crise energética que eles estão vivendo, não é, professor?
O que eu acho é de que os Estados Unidos estão atrasados. Para a infelicidade de Washington, eles estão aí uns 20 anos atrasados em política externa, e a extensão do idealismo americano, o idealismo liberal americano, impediu que eles pudessem ver coisas absolutamente comuns ao público especialista de política internacional. Então, qualquer aluno de relações internacionais mais qualificado sabia que aquilo que estava acontecendo na China, o desenvolvimento das forças produtivas da China, não era uma expansão do liberalismo no mundo. E essa retórica é uma retórica que tem durado. É uma retórica que ainda anima grande parte do setor conservador entrelaçado com os liberais, inclusive no Brasil. E esse tipo de lógica, que é uma espécie de blindagem ideológica, uma cegueira autoconferida, é algo que faz com que os Estados Unidos tenham muitas dificuldades em poder quebrar a aliança entre Rússia e China.
É idealismo ou seria delírio?
Eu acho que é muito mais um idealismo, tendo em vista uma espécie de alto júbilo em relação àquilo que os Estados Unidos acreditam sempre terem sido, né? Desde a ideia do destino manifesto, aí passando por todas as perspectivas do excepcionalismo, os Estados Unidos se olham no espelho e acreditam que amam alguém, não é, que é perfeito do ponto de vista da política e da economia, da mesma forma que da organização do Estado. Então, todas essas dificuldades desse espelho quebrado deveriam ter sido vistas pela comunidade de política externa. Porque hoje é muito difícil que os chineses, tendo em vista a mudança de política externa com o Xi Jinping, não entendam de que é crucial para que eles possam representar a grandeza chinesa, né, a ideia, a emancipação chinesa nesse mundo controlado pelos Estados Unidos, nesse mundo que foi, ao longo desses últimos 70, 80 anos, controlado pelos Estados Unidos, de que é essencial para eles que eles possam manter a aliança, não só com os russos, mas também com todo o seu entorno euroasiático. Então, é essencial o avanço em relação à Turquia, é essencial o avanço em relação à Coreia, é essencial o avanço em relação a toda a região da Ásia Central. É fundamental que eles possam também dividir o Mediterrâneo, que eles possam ter acesso ao Cáspio, ao Negro, ou seja, todas essas regiões que são relevantes do ponto de vista da geopolítica, são regiões em que a China ou a Rússia têm hoje uma capacidade diferenciada que tinham há 30, 40 anos atrás. Se os Estados Unidos pensavam em economia e produtividade ao longo desses últimos anos, a China também pensava na geopolítica. A Rússia também pensava na geopolítica. Isso é crucial. Líderes políticos não podem, em momento algum, se esquecer de que o que vale não é só o crescimento econômico, é a manutenção da soberania, a sobrevivência e aquilo que garante a riqueza econômica. Porque hoje todos nós sabemos, talvez parte das elites econômicas americanas e quem sabe até a classe média americana não saiba que o seu protagonismo, a sua riqueza, tem a ver com a sua posição de poder e não apenas com a qualidade do seu trabalho ou a sua formação. E isso é algo central que talvez os chineses já tenham compreendido. A remoção dos milhões de chineses da pobreza e a qualificação dos salários, que já são, na média, maiores que os do Brasil, por exemplo, é algo que eles vão defender no futuro próximo. Eles já estão defendendo, ou seja, não há mais o distanciamento entre política econômica e política externa. A ideia de que política econômica e política externa são faces diferentes e que devem ser controladas por elites diferentes, comunidades diferentes, é alguma coisa que talvez faça sentido no mundo ocidental, nesse mundo ocidental que está cada vez mais colocado em risco, e talvez não seja alguma coisa tão comum assim na China ou, eventualmente, na Rússia. Veja que eu aqui não estou discutindo os aspectos mais relacionados às ideias ou às coisas que eu defenda. Eu estou discutindo como é que a política internacional entende os movimentos que ocorrem na relação dos Estados Unidos com a China ou, eventualmente, com a Rússia.
Agora, essa questão com a Rússia não é algo recente, né? Dá para dizer que esse rancor é histórico, é antigo?
Bom, eu creio que sim, não é? Eu acho que desde Woodrow Wilson, os Estados Unidos temem tanto a Rússia quanto a União Soviética, não é? As ideias de Woodrow Wilson, aquilo que foi defendido, a invenção liberal na formulação de política externa dos Estados Unidos, em grande parte tem a ver com o medo das elites formuladoras, já naquele período em Washington, de que as ideias comunistas, as ideias socialistas, pudessem comprometer parte importante das elites intelectuais dos Estados Unidos já nos anos 10 do século passado. Tudo aquilo que foi construído, por exemplo, mais à frente por Schumpeter, se a gente observa, por exemplo, a difusão democrática, aquilo que tem a ver com a articulação entre mercados e democracia, tem a ver em grande parte com o antagonismo que a sociedade americana construiu em relação ao modelo de sociedade que foi pensado naquele primeiro momento após a Revolução Soviética e depois com o desenvolvimento soviético, né? Ao longo dos períodos de Stalin, Lenin, né? De Khrushchev, dos demais, Brezhnev, né? Até Gorbachev. Todos esses momentos, eles sempre tiveram uma repercussão bastante negativa, de um lado com muito medo, mas de um outro lado também no intuito de poder tentar demonstrar a supremacia das ideias e da organização da sociedade dos Estados Unidos. O que a gente pôde observar ao longo do tempo, é de que os americanos colocaram muitos ovos nessa sacola, né? Nessa cesta. O problema não era o comunismo, o problema era o poder e sempre continuará a ser. Enquanto as elites formuladoras dos Estados Unidos não entenderem que os riscos que colocam os Estados Unidos ou que qualquer país do mundo em uma posição controversa, uma posição tão incômoda como os Estados Unidos estão vivendo nesse momento, que eles são derivados do poder e não exatamente das ideias comunistas, sociais-democratas, liberais ou quaisquer outras ideias, as elites formuladoras vão ser pegas, né, com as calças na mão, como elas estão ou foram pegas nesse período muito recente.
Professor, embora não seja o tema do nosso episódio, a gente não pode fugir daquilo que é notícia, né? Eu queria te perguntar qual que é o papel que o senhor acha que os Estados Unidos podem ter tido para provocar esse conflito na Ucrânia?
É possível observar ao longo do tempo, nas negociações que foram construídas entre os Estados Unidos, a Alemanha e a União Soviética, e posteriormente a Rússia, os compromissos que os americanos fizeram em relação aos russos, tanto no período da transição com Gorbachev, como nos períodos de Yeltsin, né? E, posteriormente, toda a reação da burocracia russa em direção, né, àquilo que foi construído em torno da liderança de Putin, né? Putin não é um homem por acaso, como um líder russo. Ele é uma reação da burocracia soviética a tudo aquilo que foi imposto a Yeltsin no período da transição. Parte importante dos Estados Unidos se preocupou em poder fazer com que a União Soviética, a Rússia de então, pudesse se tornar uma economia de mercado. Parte importante tentou remover as armas nucleares das antigas repúblicas controladas pela União Soviética. Mas poucos se pronunciaram ou trabalharam no intuito de poder estabelecer um equilíbrio em relação à Rússia frente à Europa Ocidental, ou eventualmente frente aos Estados Unidos. Os russos ainda têm por volta de 6 mil ogivas nucleares. Não é de bom tom, não faz o menor sentido que a construção da insegurança da Rússia seja alguma coisa positiva para qualquer país que seja. Não faz o menor sentido, pensando em política internacional, colocar um Estado inseguro como é atualmente a condição da Rússia, imaginando que por desdobramento o mundo se tornará um mundo mais seguro. Isso não faz o menor sentido. Portanto, faz sentido o que Kissinger tem falado ultimamente, não é? O que falou no Fórum Econômico em Davos, agora em 2022. É preciso estabelecer alguma linha para poder fazer um acordo que satisfaça minimamente aquilo que está, nesse momento, organizando os ideais políticos em Moscou. Portanto, parte relevante daquilo que tem a ver com essa guerra está em Washington. É preciso que o Washington entenda de que a sua segurança também é a segurança europeia, também é a segurança asiática, também é a segurança de Moscou e, por consequência, da América Latina como um todo.
Tá certo. Eu te agradeço imensamente, professor Oswaldo Deon, doutor em Relações Internacionais, cientista político, por trazer esses esclarecimentos aqui para a gente no Mundioca. E já quero te deixar convidado para uma próxima oportunidade para a gente falar um pouquinho mais sobre os Estados Unidos, sobre a América Latina.
Eu agradeço, Melina, Tayana, agradeço muito aí o Mundioca por essa oportunidade. Espero participar de outros momentos aí com vocês, tanto para explorar os Estados Unidos, quanto também a nossa região.
Com certeza oportunidades não vão faltar, professor. Tchau, tchau.
Grande abraço.
Um abraço, professor. Tchau.
Outro para vocês. Tchau, tchau.
Tá, eu vou ler para você e para os nossos ouvintes aqui um trecho de uma matéria que eu peguei da Sputnik News. Um analista internacional chamado John Ross destaca que a integração euroasiática ameaça os Estados Unidos por dois motivos. Primeiro, porque a população da Eurásia é numericamente muito maior a dos Estados Unidos, mais de 2 bilhões de pessoas contra cerca de 300 milhões. Segundo, por questões econômicas. Abre aspas, um aspecto fundamental da economia americana de escala quase continental é que é uma economia equilibrada e relativamente independente, abrangendo quase todos os principais setores econômicos. Agricultura, energia fabril, destaca Ross.
John Ross, que também faz parte do coletivo No Cold War, um dos integrantes aí desse estudo que falamos aqui no início do episódio, que analisou justamente essa possibilidade de uma nova Guerra Fria.
Ainda de acordo com ele, uma das tentativas de desestabilização foi o apoio de Washington à revolta dos guarda-chuvas, onda de protestos contra a China que se alastrou por Hong Kong, isso em 2014. Ele destaca que, na ocasião, os Estados Unidos tentaram fomentar em Hong Kong uma espécie de contra-revolução colorida, um termo usado para designar manifestações contra governos geralmente não alinhados ao Ocidente. Mas os Estados Unidos calcularam totalmente mal, É o que afirma o pesquisador. Segundo ele, os manifestantes pró-ocidentais em Hong Kong tinham essencialmente zero apoio da população da China continental, o que significa que o governo chinês nunca foi seriamente ameaçado por essa tentativa de contra-revolução colorida.
E sobre a possibilidade de um conflito global, ele destacou que a concretização desse cenário iria depender dos resultados do conflito na Ucrânia, porque, na opinião dele, essa probabilidade seria maior em caso de vitória do lado apoiado pelos Estados Unidos, porque ele diz que, quando enfraquecidos por derrotas, os Estados Unidos tenderiam a buscar uma postura mais pacífica em seguida, mas, quando fortalecidos por vitórias, tornam-se mais agressivos.
Hashtag fico alerta, né? Vamos para o mundo bizarro?
Vamos para o mundo bizarro.
Mundo Bizarro.
Olha, Thay, o Mundo Bizarro de hoje, já começo dizendo que eu não tenho lugar de fala porque eu não tenho filho, né? Você vai poder comentar melhor do que eu. Um vídeo de um pai andando na rua com seus quíntuplos. Já pensou? Cinco gêmeos de uma vez.
Deus me livre.
De 5 anos viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas com relação ao uso da coleira infantil. Você já viu essas crianças
já,
na rua? O que você acha daquilo?
Eu não critico porque eu não sei como é a criança. Porque se é uma criança que consegue soltar a mão fácil, não dá a mão, pode ser uma alternativa para manter a criança ali sob um certo controle.
É, eu não sei o que pensar quanto a isso. Também não critico. Nas imagens do vídeo que viralizou, as crianças aparecem presas umas às outras por alças em suas costas, como se estivessem com mochilas, caminhando à frente do pai que segura todas as cordas durante um passeio a um aquário nos Estados Unidos.
Cinco, não tem como ele dar a mão a cinco.
Olha,
né?
Eu fiquei com pena desse pai, viu?
Eles têm 5 anos, é complicado até colocar um, dar a mão pro irmão com 5 anos é difícil. É, eu acho que pra ele esse recurso cabe, total.
A minha mãe, comigo e com a minha irmã, a gente tem uma diferença de idade de 2 anos, né? Ela já não aguentava, tinha dia que ela ficava tão desesperada que a gente fazia, e eram duas meninas, a gente fazia tanta bagunça que ela queria pegar a cabeça de uma e bater na outra, imagina com 5.
É, com 5 pra sair na rua sozinho com 5.
Complicado. O seu filho é bonzinho?
Ele é tranquilo.
Por enquanto, né?
Por enquanto.
Tomara que Deus preserve que, assim, né?
Permaneça assim.
Mas Jordan Driscoll, que é o pai, aparentemente não liga para os comentários negativos, como os que dizem que os filhos não são cachorros para usarem coleiras. Numa postagem, ele compartilhou um novo vídeo da sua família com os filhos dentro de carrinhos de supermercado, escrevendo na legenda, abre aspas, não se importe comigo, estou apenas adestrando meus cães na caixa de transporte.
Ah, levou na esportiva. Gostei. Levou. Meus filhos, minhas regras. Deixa, o filho é dele, ele faz com o filho o que ele quiser.
É, e também não tô fazendo nada demais,
nada,
né?
Demais.
É como você falou, mais pra controlar as crianças. Às vezes uma criança solta da mão.
Isso, imagina ele sozinho pra sair com os filhos. Não tem um outro adulto ali pra ajudar. A gente só tem 2 mãos, como é que ele vai dar mão pra 5? Não dá.
É.
E como é que vai confiar uma criança de 5 anos dando a mão pra uma outra criança de 5 anos? Imagina, sai correndo.
Falar é fácil, eu quero ver cuidar de 5.
É,
né?
Isso aí.
Jordan, de 31 anos, e Brianna, de 34, são os pais de Zoe, Dakota, Holling, Asher e Gavin. O casal, morador do estado americano do Kentucky, costumava usar um carrinho de bebê enorme com espaço para 6 crianças, quando os filhos eram menores. Agora, porém, os pais contam que eles gostam de caminhar e de correr. Além disso, passear com o carrinho deixa tudo mais difícil, porque ele é muito volumoso. Segundo Jordan, a coleira permite que os filhos possam se movimentar em locais cheios, sem que ele perca o controle de onde os filhos estão.
É, com 5 anos a criança já quer sair andando, né? Não quer mais ficar presa ali no carrinho. E imagina um carrinho para 6 crianças, deve ser enorme mesmo.
É muita
Nem
coisa.
Nem sabia que existia.
Será que foi inseminação artificial isso aí, para ter 5?
Ah, não sei. Olha, eu assisti uma série que tinha um casal, pais de quíntuplos. Tinha que ver na hora da introdução alimentar. 5 cadeirinhas, uma do lado da outra. E dá a colher pra um, dá a colher pro outro. Imagina, chega no quinto, o primeiro já tá morrendo de fome.
É uma confusão.
É difícil.
É muita gente. Porque criar um filho só, eu vejo, né? Eu tenho amigas que têm...
Já é uma loucura.
Já é uma loucura. Você pode dizer melhor que eu. Agora, imagina 5.
Nossa, é. Tem que ter muita ajuda também. Porque sozinho deve ser bem complicado.
Imagina na hora de dormir.
Meu Deus.
Aí sempre não... tem um que não dorme, né?
É, eu tem dia que eu acabo cedendo e divido a cama com meu filho. Se fossem 5, ia ser difícil compartilhar a cama ali com 5, né?
Pois é, olha só. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Boa sorte pra esse casal com 5 filhos.
É isso. Nosso tempo está acabando, mas ainda restam alguns minutos para a gente fazer as considerações finais.
Parece coisa de candidato quando participa de debate. Um minuto para suas considerações finais. Das minhas considerações finais, então eu vou ser breve. @mundioca.com.k. Clica ali no passarinho azul, como diz a minha amiga Tayana, para você receber as notificações e não perder nenhum episódio, né, Thay? Não. Falei certinho?
Falou, não perder nada do que passa aqui no nosso podcast. Utilizou bem esse seu tempo aí de considerações finais. Vou para a réplica. Aproveita e compartilha também com quem você quiser. Retuita os nossos conteúdos, as nossas publicações. Interaja com a gente, dê sugestão de um assunto que você queira ouvir a gente falar aqui, trazer convidados para debater aqui no podcast Mundioca, que vai aonde? Vai na raiz daquilo que é notícia no mundo. Então aqui você confere tudo bem destrinchado, não é só aquela... Passou a notícia, passou e foi. Quando você se interessou e já acabou. Não, aqui vamos dedicar um tempo especial para aquilo que é notícia no mundo.
Na minha tréplica, como falta pouco tempo...
Tá ótimo isso,
beijo hein? Pra você, ouvinte. Beijo pra você, Thay.
Beijo pra você também, Melina. Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.